Muito obrigado. Certamente depois, né, nós utilizaremos inclusive o mecanismo das nossas redes sociais, da comissão, para estar presente lá no dia 9 de agosto e convidaremos os demais vereadores. Para fazer uso da palavra, eu convido agora o senhor Luiz Carlos Prestes Filho, autor do livro Economia do Carnaval, para fazer uso da palavra.
Boa noite. Agradeço à mesa pela possibilidade de poder me manifestar nesse momento, não somente em meu nome, mas em nome de todos aqueles que durante tantos anos vêm estudando a cadeia produtiva da economia do carnaval, e queria lembrar aqui um grande nome, que é o professor Carlos Lessa, ex-reitor da UFRJ, ex-presidente do BNDES, que foi o grande economista brasileiro que fez os primeiros trabalhos sobre a economia do carnaval no Brasil. Eu queria cumprimentar a deputada Laura Carneiro e, através dela, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes e cumprimentar esse plenário e, ao cumprimentar o plenário, cumprimentar todos os representantes das associações, de ligas, que trabalham pelo carnaval das escolas de samba, mas o carnaval também de blocos e bandas da cidade do Rio de Janeiro. Antes da minha fala, eu gostaria de pedir uma autorização à mesa, porque eu queria lembrar que essa semana nós tivemos uma grande perda irreparável. Eu queria pedir um minuto de silêncio à memória do Dr. Irã Araújo, historiador do carnaval, criador da primeira diretoria cultural numa escola de samba, fundador do Centro de Memória, que faleceu no último sábado. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio à memória desse homem incansável, batalhador do carnaval brasileiro.
A presidência acolhe o seu pedido.
Dr. Irã Araújo foi um homem que sempre teve coragem. Ele lutou durante todo o período da ditadura militar para que o samba continuasse com seus desfiles, que as escolas de samba continuassem trazendo alegria para o povo brasileiro. Queria aqui lembrar, nesse momento, que nós tivemos mobilizações muito maiores do que essa na história do Carnaval do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu discordo de quem afirma que essa mobilização é maior do que de outros períodos. Nós tivemos mobilizações que levaram à morte. E vejam como surgem as escolas de samba nos anos 20 e 30, debaixo de porrada da polícia em cima dos sambistas. Nós tivemos mobilizações muito maior do que essa nos anos de 1945 e de 1947. Leia um livro, O Partido Comunista Cai no Samba, da historiadora Valéria Lima Guimarães. Época quando a mobilização do carnaval foi feita e dirigida pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo Partido Socialista, que ajudou a fortalecer as ligas, a União Brasileira de Samba, mobilização essa que espantou o governo Dutra e que fez, naquele momento, inclusive cassar o mandato de vereadores, de deputados, inclusive o mandato de meu pai, que era senador da República naquela época. Meu pai foi o único brasileiro que teve 24 escolas de samba fazendo um samba enredo em homenagem, cantando as 24 escolas de samba, fizeram um desfile só em homenagem à história dele, em 15 de novembro de 1946. Tivemos mobilizações políticas, sim, e o samba sempre do lado dos desfavorecidos. Eu queria dizer que nós estamos mergulhados no mundo de mentiras. E eu queria aqui fazer um pedido e queria denunciar algumas mentiras. Meus amigos, eu fiz campanha para o Crivella e ele mentiu para mim. Sim, o Crivella mentiu para mim, mas ele mentiu para a Liesa, quando foi no plenário da Liesa, na qual eu estava presente, e disse, quando era candidata a prefeito em 2016, que não iria modificar a relação estabelecida entre a prefeitura e o carnaval. Relação construída durante 80 anos. Sim, o Crivella mentiu quando no segundo turno recebeu 94 escolas de samba e repetiu que não iria mexer no mundo do samba. Não iria, a prefeitura iria continuar, ele como prefeito iria continuar com as mesmas ações que todos os prefeitos da cidade mantiveram. O Crivella também mentiu há um mês, quando afirmou que a Secretaria Municipal de Educação não tem dinheiro para as creches. A pasta da educação tem um orçamento de 2 bilhões de reais. Vamos ver a pasta da cultura, quanto tem? 50 milhões? 52 milhões? Vamos ver qual é o orçamento da Rio Tour, pelo menos o que está no orçamento declarado do município, 24, 25 milhões. Meus amigos, 12 milhões de reais que ele está querendo tirar do Carnaval do Rio de Janeiro, ou das escolas de samba do Grupo Especial, representa 0,04% do orçamento municipal, que é de 29 bilhões de reais. O Crivella mentiu ontem, quando após a reunião pública com 13 representantes das escolas de samba do Grupo Especial, afirmou no seu Facebook que as escolas de samba do Grupo Especial aceitaram o corte de 50%. Vão no Facebook dele, vem lá. Ele disse, inclusive, que pessoas que já não fazem parte do governo dele aceitaram essa proposta. O Crivella mentiu quando disse que as pesquisas apontam que 70% da população apoia o corte que ele solicitou. Pesquisa do jornal O Dia, meus amigos. Isso é uma pesquisa que a gente pode levar tão a sério? Ora, nós temos pesquisa do jornal O Dia que dizem que 90% da população do Rio de Janeiro apoia a legalização das drogas, do crack, da maconha, de tudo. Então, vamos também trabalhar com isso, com esses dados de pesquisa do jornal O Dia? Não, isso não é verdade. Ele está confundindo a população da cidade do Rio de Janeiro. Frente a essas mentiras que eu disse aqui, eu quero dizer ao povo do samba, somem forças, lutem juntos pelo maior evento cultural do mundo. O carnaval é maior do que a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos, que receberam, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos receberam investimentos de 41 bilhões de reais. Imagine se o Carnaval do Rio recebesse 1 bilhão. 41 bilhões esses dois mega eventos realizaram e nós estamos vendo aí qual é o legado. Olha a cidade olímpica que não pagou energia elétrica, não pagou água. Hoje todos nós temos na nossa conta de luz um plus pelo investimento que a Light fez de energia elétrica na cidade. E aí nós vemos as escolas de samba, na cidade do samba, sendo obrigada a pagar luz. Se não pagou a cidade olímpica e teve um regime especial de contratação, por que que as escolas de samba na cidade do samba têm que pagar energia elétrica? Por que que tem que pagar água, se na cidade olímpica não se pagou água? O carnaval, meus amigos, é maior do que Rock in Rio. Por favor, não assentem o argumento do Crivella de que as escolas de samba precisam profissionalizar o carnaval como o Rock in Rio. Essa proposta, meus amigos, é indecente. O Rock in Rio é um evento empresarial importante, mas nada representa para a identidade das comunidades da cidade do Rio de Janeiro, ou da região metropolitana, ou do estado do Rio de Janeiro, ou de todo o Brasil. As escolas de samba formam cidadãos onde o poder público não chega, onde o governo Crivella não chegará nos próximos 4 anos. As quadras das escolas de samba estão onde não existem salas de teatro, cinema, biblioteca, museus, centros culturais e livrarias. O carnaval nos define como cariocas e como brasileiro. Por isso, povo do samba, não esmoreça. Lute pelas escolas de samba que desfilam no Sambódromo e na Intendente Magalhães. Lute, povo do carnaval, pelos blocos e as bandas que fazem um maravilhoso carnaval de rua. Lute pelos blocos de enredo. Lute pelas escolas de samba mirim. O carnaval do Brasil merece muito mais do que essa mobilização. Porque o carnaval do Brasil, ele é imortal. Com certeza, nós vamos continuar levando adiante o carnaval, porque ele está no sangue do povo excluído, que não tem nada, e agora querem tomar, além de tomar tudo, de tomar o dinheiro, de tomar o trabalho, de fazer todo mundo ficar desempregado, da gente viver nessa miséria, nessa pobreza, nessa violência, ainda querem acabar com aquilo que o povo negro, escravizado, excluído, criou para marcar a nossa identidade, a nossa brasilidade.
Muito obrigado, senhor Luiz Carlos Prestes Filho. Passo a palavra agora ao senhor Wagner, representante da Secretaria de Cultura, para fazer a resposta. Foi o único membro da mesa que recebeu uma pergunta direta. Ele vai, ao mesmo tempo, poder fazer as suas considerações finais e nós vamos verificar na mesa quem mais deseja fazer considerações finais e aí a gente passa para os vereadores da comissão e para os encaminhamentos da comissão, ok? Wagner, teu microfone é o 10, pronto.
Bom, respondendo ao vereador Caiado, o prefeito se comprometeu na segunda-feira próxima, meu vereador, a tratar novamente do tema. Então, na segunda-feira ele vai estar revendo essa questão. No que diz respeito à Secretaria Municipal de Cultura, que foi muito citada, é bom que nós não... Perdão?
Bolas? Ou ele vai dar anunciado?
Fala aí no microfone.
Não, a pergunta, desculpa, só comentar, se a reunião, ele fará segunda-feira uma reunião igual ele fez, com a prenda Liesa, ou se ele vai anunciar isso para a mídia?
Ele vai tratar segunda-feira do tema, se porventura ele considerar que seja necessária uma nova reunião, os senhores serão comunicados.
Tá, se puder convidar a Câmara
Municipal... Já foi comunicado. Se puder, todos estarão lá.
Se puder levar o prefeito, puder convidar a comissão e a Câmara de Vereadores estar presente. Obrigado.
Obrigado. No que diz respeito à Secretaria Municipal de Cultura, que foi muito aqui mencionada, cabe ressaltar que a Secretária Municipal, Nilcemar Nogueira, foi a responsável pelo dossiê que alçou o samba à condição de patrimônio cultural do Brasil junto ao IPHAN. Volto a ressaltar, a Secretaria Municipal de Cultura está amplamente empenhada na defesa dessa causa. Tem buscado incessantemente, exaustivamente, uma interlocução com o prefeito nesse sentido. E o prefeito tem ouvido e tem reconsiderado, sim. Isso já é fruto de um diálogo da Secretaria Municipal de Cultura, de uma sensibilização da Secretaria Municipal de Cultura junto ao prefeito. Então, quero destacar mais uma vez a importância da Secretária Municipal de Cultura neste processo. Uma outra coisa que eu gostaria muito de destacar é que se falou muito do carnaval de rua, que está atrelado ao sambódromo, mas nós não podemos esquecer do carnaval que está ligado ao sambódromo, perdão, mas não podemos esquecer do carnaval de rua, dos blocos de rua. Temos ali a Rita Fernandes. Rita Fernandes está aqui, presidente da Sebastiana, colega, parceira. Eu, inclusive, fui fundador de um bloco, estive durante muito tempo vinculado a um bloco, que muitos devem conhecer, e estou afastado por conta do atual cargo que eu ocupo publicamente. Mas precisamos discutir o carnaval não só no âmbito do sambódromo, creio eu, mas também no âmbito da rua. Como todos têm publicizado aí, têm tomado inclusive força, o Rio é rua. Então vamos ampliar essa discussão. Já sei que houve audiência nesse sentido, viu, vereador? Mas eu acho que esses recursos de que todos tratam também precisam ser discutidos do ponto de vista dos aportes necessários para a manutenção do carnaval de rua, dos blocos de rua. Eu agradeço a todos e queria destacar e parabenizar o vereador Tarcísio, o vereador Fernando William e o vereador Marcelo Siciliano, cumprimentar o querido Jorge Castanheira, um amigo de longa data, apesar de discordar da instituição em alguns pontos, mas reconheço a importância extrema da Liesa. Acima de tudo, eu acho que foi muito bom a gente perceber que podemos discutir carnaval num altíssimo nível. Eu acho que isso que ficou, essa foi a grande lição para mim aqui hoje. Quando todo mundo pensa que nós vamos nos atracar, que nós vamos, né, nos degolarmos aqui em plenária, a gente dá uma lição de democracia e consegue discutir o tema com serenidade, né, mostrando que o samba é sim orgulho de todos nós, independentemente da posição que nós estejamos ocupando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Wagner. Eu vou passar a palavra, muito obrigado pelas suas palavras. A nossa função aqui tem sido essa, de abrir o debate, de mediar os possíveis conflitos e tentar para o bem do carnaval. Nós estamos com, agora são 9 horas e 32 minutos, estamos chegando ao limite do nosso tempo. Então nós vamos poder dar 2 minutinhos aqui, rapidamente, para fazer as considerações finais para cada membro da mesa e um fechamento aqui dos 3 vereadores. Com a palavra, Jorge Castanheira.
Eu me dirijo à mesa mais uma vez, pedindo essa excepcionalidade ao presidente da mesa, vereador Tarcísio Mota, para agradecer o empenho, o carinho dessa comissão formada, talvez até formada ocasionalmente por circunstâncias do Carnaval 2017, mas que, tenho certeza, aquilo que aconteceu em 30 anos não havia acontecido, de acidentes na Marquês de Sapucaí. A Liga e as escolas de samba estarão insistentemente buscando soluções para que isso não se repita. E queria agradecer a oportunidade que o vereador Fernando William nos deu, nos convidando também junto com o presidente da mesa e com o membro Marcelo Siciliano, para que estivéssemos aqui mostrando a realidade. Eu queria ressaltar, gostaria, se me permite, vereador Tarcísio Mota, presidente, que essa prestação de contas que eu deixei com o senhor é o orçamento, o que foi orçado para o Carnaval 2017 e o que foi realizado. E a folha anexa é o orçamento para o próximo exercício, assinado por todos os membros do Conselho Fiscal e aprovado em reunião de Assembleia Geral na sede da Liesa. E queria ressaltar aqui o nosso agradecimento por todos que usaram, seja na tribuna, ou seja aqui à mesa, os momentos para falar sobre o Carnaval. Todos falaram aqui e deram a sua contribuição. Nós agradecemos em nome das escolas de samba, de todas as escolas, porque foi um momento de podermos mostrar aos senhores que legislam pela nossa cidade, que representam o nosso povo, o grau de importância. E essa comissão nos permitiu fazer isso. Então, o nosso profundo agradecimento. Eu só conheci o senhor por televisão. Agradeço o carinho, a deferência com o Carnaval. O vereador Fernando William já conhecia de longa data, mas tive o prazer de reencontrá-lo e conhecendo aqui, nesse momento, vários vereadores que nos apoiaram, que apoiaram a nossa causa. E essa iniciativa da Carta dos Senhores, tenho certeza que sensibilizará, e eu tenho também certeza que o Wagner Fernandes, que foi uma pessoa importantíssima, poucas pessoas sabem disso, eu sou testemunha ocular disso, foi uma pessoa importantíssima para que o prefeito Eduardo Paes se sensibilizasse a aumentar a verba para 2 milhões. Então, meu agradecimento particular a você, Wagner, em especial aqui nessa casa, que você foi uma pessoa que chegou e demonstrou para o prefeito a realidade do carnaval. Hoje você está sentado na Secretaria de Cultura. Tenho certeza que você fará o mesmo empenho para buscar soluções para as quadras das escolas. Eu conheço a sua forma de agir no bastidor. E aqui tenho certeza que você vai caminhar pela cultura da nossa cidade, fazendo um grande trabalho junto com a secretária Nilcemar Nogueira, a quem eu respeito muito e agradeço a participação de vocês, e da Rio Tour. E agradecer a cada um que foi à tribuna, em especial o Luiz Carlos Prestes Filho, a deputada Laura Carneiro, pela enfática defesa do nosso carnaval, e a todos os vereadores, indistintamente, pela oportunidade que nos deram de estar aqui nessa tribuna, na Casa do Povo, falar pela festa maior da nossa cidade, que é o carnaval. Muito obrigado, vereadores, e obrigado à mesa.
Muito obrigado. Passo a palavra para os seus 2 minutos de considerações finais ao presidente da Lierge, Del Pessoa.
Obrigado, presidente. Não vou chegar tanto, eu só quero realmente agradecer essa comissão por esse debate, por esse amplo espaço aberto aqui nessa maravilhosa casa, a casa pública, né? A casa tem ali uma referência muito que me recorda muito o meu passado enquanto criança. Nosso querido Lisânia Maciel frequentava muito a casa de papai. Tem aí na comissão nosso querido relator, vereador Fernando Willio, que conhece bem meu pai, já militaram juntos nesses anos de... Já esteve também nessa casa aqui um nobre vereador, hoje deputado, companheiro seu de partido, Eliomar Coelho. Ele e meu pai foram candidatos juntos em 82. Eliomar entrou, meu pai ficou na suplência dele, entrou, na verdade, a Benedita, ele foi o segundo, meu pai o terceiro. Enfim, esse breve relato para dizer que a gente não está só no carnaval. Assim como o carnaval, a política, ela vive no sangue da gente, ela vive no dia a dia nosso, a gente faz política dentro de casa, a gente faz política na rua, e eu acredito que com esse debate aqui, agradecendo, assim como bem falou o companheiro presidente Jorge Castanheira, agradecendo a todos que usaram da palavra para falar sobre o nosso trabalho, para falar sobre o carnaval do Rio de Janeiro, a gente agradece imensamente em nome das escolas da Série A, e pede realmente que esse debate seja ampliado, que ele continue. A gente precisa realmente mostrar para todos a importância do carnaval, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o país. Importância essa que poucos conhecem, que poucos têm esse conhecimento, enfim. E agradecer realmente a Rio Tour, que tem sido nosso grande parceiro ao longo desses anos. Desde quando nós assumimos lá o trabalho à frente da Lierge, a Rio Tour foi... assim como a Liesa, as demais outras ligas, a Liesb, a Esme Rio, a Rio Tour tem sido uma parceira direto nossa. Isso mostra o quanto está aqui o Bruno Matos, está também ali próximo ao Bruno, Gustavo Stoff, que esteve na gestão passada. Tem o compondo na mesa o Peixinho, que eu posso chamar carinhosamente de Peixinho, que já é um conhecido nosso também de longos anos, mostra realmente a importância. Esse apoio da Rio Tour, ele não pode deixar de acontecer, e eu acredito que não vai deixar de acontecer, entendeu? E também, para finalizar, agradecer mesmo e dizer que essa casa hoje deu um pontapé com esse documento, com essa carta, que começou com um número bom, né? Um número da sorte, que é a idade de Cristo, 33, mesmo, por mais que o senhor diga que deva ampliar esse número, mas já começou bem. E esse mostra a fé que nós temos, que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, e o carnaval vai se dar também da melhor maneira possível. Obrigado a todos.
Muito obrigado. Essa palavra para as considerações finais e agradecimento, é o presidente do Conselho Deliberativo da Liesb, Sandro Avelar.
Queria agradecer a oportunidade, agradecer a mesa, ao presidente, o vereador Tarcísio Mota, mas tem coisas aqui que ficaram no ar. Acho esse debate totalmente importante, mas eu acho que tem alguns questionamentos que ainda as escolas precisam entender. Todo momento o carnaval sempre foi tratado na Rio Tour. Rio Tour é essa que sempre foi parceira, que sempre atendeu muito bem. Tivemos recentemente na Rio Tour. Está ali o Bruno, que sempre recebeu muito bem na sala dele, sempre foi um amigo do samba. Isso não podemos negar, a gente tem que exaltar o trabalho da Rio Tour. Mas como gestor, até da antiga associação, como gestor da Liesb, nunca fomos chamados na Secretaria de Cultura para ver algum projeto efetivo, qual o planejamento da Secretaria de Cultura para o Carnaval. Então, assim, se a competência da Rio Tour, mas eu não, até agora a gente não recebeu nenhum tipo de planejamento, qual é a proposta, qual o vínculo que a Secretaria de Cultura quer fazer. Tivemos debates entre a própria secretária, que vale ressaltar que não tem problema algum, respeito, é da família de sambista, vive realmente do samba, vive no samba, mas tivemos um debate recentemente na quadra de uma agremiação, que é a Nisa Imperial, ela defendendo o corte, o deputado estadual Chiquinho da Mangueira rebatendo o debate dela, falando que realmente esse corte não deveria acontecer. Então, eu queria mesmo que não ficasse só nessa situação, porque a impressão que nós temos, e discutimos isso em plenária, em Assembleia Geral, é que estamos no meio de um debate da Secretaria de Cultura com a RioTu, mas que sempre fomos chamados apenas pela RioTu. Então, é importante que a Secretaria de Cultura dê para a gente uma posição, qual o plano que ela tem, qual o aporte financeiro que vai dar para as escolas, porque até hoje nós não temos. Nós temos uma certeza de uma defesa a todo momento da questão do corte. Mas, e alegando que é sambista, é negra, realmente é negra sambista, é de família de sambista. Todos aqui eu acho que são. Eu, particularmente, também sou neto de... Meu avô foi fundador do Império Serrano, foi presidente anos do Império Serrano. Entre outras coisas mais, ouvimos discurso da secretária afirmando que ela não precisa, ela não depende das escolas de samba. Isso está gravado no site carnavalesco, lá tem um vídeo, alegando que no carnaval ela compra a fantasia dela, então ela não tinha motivo de depender das escolas de samba. E assim, eu acho que são discursos que realmente precisamos rever, precisamos ter um debate, mas precisamos saber qual o papel da RioTu, de fato, qual o papel da Secretaria de Cultura, porque hoje nós estamos só no âmbito de diálogo, de discussão, mas em nenhum momento fomos chamados. A RioTu sempre se colocou à disposição e torço que realmente continue na RioTu, porque o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem realizado, e me coloco à disposição, mas precisamos realmente repensar qual o papel desses órgãos. Muito obrigado, presidente, obrigado à mesa, obrigado aos presentes, aos membros da Liesb, aos membros das demais ligas, e me coloco à disposição até para me fazer presente nas próximas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sandro. Passo a palavra rapidamente, fazer uso dos seus 2 minutos de consideração final, Luíse Campos. É 7.
Muito obrigada, vereador. Obrigado pelo convite, por estar aqui integrando essa mesa. Eu, como membro independente, membro da sociedade civil, por assim dizer, sou uma amante do carnaval, pesquiso carnaval na minha instituição pública, onde faço minhas pesquisas, trabalho com carnaval na mídia independente, estou acompanhando o carnaval o ano inteiro, e hoje a gente sai daqui com alguma esperança de que possa haver esse diálogo, e levando para nós o seguinte recado: as escolas de samba merecem respeito, o carnaval merece respeito, não pode ser tratado assim pelo poder público, fazer um corte unilateral, sem diálogo, sem uma reflexão sobre o carnaval. Saímos daqui com essa, levando essa esperança, levando essas palavras, e esperamos que cada vez mais possamos trabalhar juntos, repensando, pensando o carnaval, contribuindo, dando ideias, porque as escolas de samba, o carnaval é um organismo vivo que precisa estar sempre sendo repensado, buscando novas soluções para que a gente alcance. Todos aqui temos o mesmo objetivo, que é o sucesso absoluto do carnaval como instituição cultural e como o evento turístico. Muito obrigada.
Obrigado, Luíse. Passa a palavra para seus 2 minutos de consideração final, vice-presidente da Rio Eventos, Anderson de Oliveira.
Como eu disse, estou aqui representando o presidente Marcelo Alves, da RioTu, junto com o Bruno Matos, que é o diretor de operações. Felizmente, como a mesa estava um pouco cheia, ele não pôde sentar aqui e falar, então vou falar também um pouquinho em nome dele. Agradeço aqui a todas as demonstrações de apoio à RioTu. Quem já foi na nossa sede, a gente mudou há pouco tempo, pelas contenções de gastos, a gente saiu de um prédio que estávamos, que era alugado, que veio da antiga gestão, passamos ao equipamento público, para a economia. E quando a gente entra na RioTu, tem um adesivo: aqui se respira turismo, aqui se respira carnaval. Eu acho que essa é a melhor definição do que a gente faz na RioTu. A gente respira o turismo e a gente respira o carnaval. Realmente somos apaixonados pelo carnaval, estamos lá tentando pensar tudo de melhor que pode ser feito. Eu acho que esse debate foi muito construtivo, saio daqui com muitas demandas para passar o meu presidente, ele levar o prefeito. Tenho certeza que a sensibilidade do prefeito vai entender a importância do carnaval para a nossa cidade, assim como ele já recebeu a Liesa, já tiveram um debate. Respondendo ao vereador Caiado, está marcado na segunda-feira, para tentar fechar isso na segunda-feira. Vamos rezar para que isso aconteça. Mas queria deixar também algumas outras posições aqui, de algumas informações, só para a gente ter as informações exatas. A gente solicitou, a Rio Tour solicitou, a Fundação Getúlio Vargas, desse estudo que está sendo citado por algumas pessoas, falando do último carnaval. E só para corrigir esses números, a Fundação diz que durante o período de 40 dias, porque os blocos eles começam antes e terminam depois. Então, na verdade, nós temos um período de 40 dias. Que o movimentado na cidade seria esse de 3 bilhões. Isso não é o gasto pelos turistas diretamente. É tudo gerado na economia durante esse período, que vem do carnaval. Para a gente tentar entender um pouquinho, eu acho que o debate ele tem que ser construtivo para a gente também buscar outras soluções. Foi muito falado aqui do município, do município, do município. Eu vou passar uns dados para vocês, é do mesmo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente fala da arrecadação, dessa renda gerada total de 3 bilhões, tem os impostos que competem a cada esfera. O município receberia cerca de 100 milhões. E corrigindo também outros dados, o que a Rio Tour gastou no último carnaval de 2017, que ela recebeu 56 milhões, e mais o gasto em outros órgãos. Quando solicitamos guardas, quando solicitamos CCU, todos os órgãos envolvidos, Rio Luz, Sete Rio, que tem que botar profissionais extras, isso, extras não, pagando diárias extras, né? A gente não contrata mais para isso. Gera-se também um custo. Então, o gasto total é cerca de 90 milhões. A arrecadação do Estado com ICMS é cerca de 150 milhões. E a do governo federal, cerca de 350 milhões. Já que somos a menor fatia em impostos, é o município. Então, eu acho que o principal desse debate é os outros caminhos também. O governo federal já se prontificou, o estadual também estava aqui presente, e eu acho que esse movimento, esse debate, vai nos ajudar a achar os outros caminhos. Tudo que foi passado aqui vai ser reportado, espero estar nas próximas audiências aqui e trazer soluções. Tá bom? Obrigado.
Obrigado. Queria... A gente está com um horário...
Queria pedir licença ao senhor, só para o senhor verificar, e a mesa e os vereadores estarem registrados aqui. O subsecretário falou de eventos, da vice-presidente da Rio Eventos, está dizendo, reparem, dos 3 bilhões, 100 milhões vão para a prefeitura. Não estou questionando esse dado, 100 milhões. 56 pagam as escolas. 56 milhões pagam as escolas? Claro.
Só um minuto, só para corrigir. É o orçamento total, não as escolas.
Não, 56 não. Total, mais os 19 dos órgãos públicos. Vejamos, estou colocando. Dão 75 milhões. Portanto, um superávit de 25 milhões. E a Liga com um déficit de 647 mil reais, com um balanço aqui. Eu gostaria que esses números fossem, pela condição de análise aqui, observados para esse corte que o prefeito está solicitando. A prefeitura não tem, é um investimento, ela não tem despesa, ela tem um superávit de 25 milhões de reais pelos dados da Fundação Getúlio Vargas, está aqui calculado. Eu também sou economista, não posso deixar passar essa informação.
Muito obrigado. A comissão, uma das tarefas da comissão no meio desse debate é conseguir se debruçar sobre esses números, tentar chegar a uma conclusão, inclusive, sobre eles. Eu queria passar, porque a gente está 10 para as 10 da noite, tá? Os trabalhadores desta casa já deveriam ter saído. Está bom que todos nós estaremos em greve geral amanhã, mas hoje eles estão trabalhando, efetivamente. Queria passar ao senhor presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, para as suas considerações finais.
Só para dizer, principalmente para os três membros da comissão, que eu quero mais. Eu quero muito mais. Isso aqui foi insuficiente. Nós temos que sistematizar. Eu aqui, o o Anderson me passava aqui os dados, eu ficava aqui questionando, mas isso tem que ser sistematizado, isso tem que ser estudado, isso tem que ser profissionalizado, para que haja um entendimento correto e não esse tiroteio. Ah, isso é uma tarefa da comissão, tá certo? Eu volto aqui à questão de que o Carnaval Carioca não é só Fluminense, não é só porque nós, a União recebe impostos, o Estado recebe impostos, e nós queremos isso, é justo. Isso tudo tem que ser discutido. Então é isso. Eu quero muito mais do que isso. Eu acho tão positivo que eu fico com receio de nós estarmos tratando isso como um espasmo, como uma crise que se acabar, nós vamos embora para casa. Não pode ser assim. Nós temos que entender isso como um momento importante da discussão do carnaval, do financiamento do carnaval, da discussão do carnaval, de destruir mitos e de realizar mitos. Né? Ah, que dizem aí que a Nilésia é uma caixa preta. Vamos lá então, a comissão vai lá. A comissão tem que ir lá. Está certo? Para mostrar para a população se isso é verdade, tem que mostrar para a população, dizer para a minha irmã que ela está errada. Não é a minha irmã ficar dizendo que eu estou errado, que o dinheiro tem que ir para as escolas mesmo. Isso não adianta eu falar, porque não adianta eu dizer para a minha irmã e as irmãs de vocês. Isso, nós temos que sistematizar isso, nós temos que gastar dinheiro com isso, ter uma empresa de publicidade para dizer isso, botar Selminha para dizer isso, botar os nossos ídolos para dizer isso para o povo do Rio de Janeiro, e não ficar aqui, nós aqui pescando no nosso próprio aquário, dizer das coisas para nós mesmos, coisa que nós todos já sabemos. Nós temos que expandir isso, nós temos que trazer para cá vereadores, sim, trazer deputados federais, senadores, porque isso aqui é uma festa de todo mundo.
Muito obrigado. Passo a palavra agora, fazer uso da palavra, vamos lá, ao senhor Rodrigo Pacheco, vice-presidente. Não, pode fazer, temos 2 minutos também direito lá, rapidinho. A mesa é mesa. Democrática, não vamos cortar a palavra de ninguém que tem direito de fazer uso da palavra.
Mais uma vez, então, somente para agradecer. E reforço aqui as palavras do presidente Jorge Castanheira, que realmente essa comissão debruce sobre esses números, porque o material de divulgação da própria Rio Tour para vender o espetáculo Carnaval, ele destaca em letras garrafais os 3 bilhões. E agora a gente acaba tendo uma série de explicações a mais, de planilhas em anexo, e a contabilidade que o nosso companheiro passou, que chega a 90 milhões, não bate com o que foi passado, inclusive, pelo prefeito. Se a gente tem aí os 50 e pouco com mais 19, não vai chegar aos 90. E finalizando, se a gente está falando de cultura, a gente está falando de investimento. A gente não pode falar em lucro, em hipótese alguma. É uma pasta que não combina com essa ideia de alcançar o lucro. Embora esteja tendo, e a gente também reconhece que acaba sendo bom, porque o município pode usufruir desse resultado, atuando em outras áreas, saúde, educação, etc. Agradeço a todos e uma boa noite.
Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Passa a palavra ao nobre vereador Marcelo Siciliano para suas considerações finais.
Senhor presidente, membros dessa mesa e presentes na audiência, eu acho que hoje nós tivemos aqui uma audiência que teve um proveito maravilhoso, diversos depoimentos, que tratamos de questões técnicas, numéricas, que provam mais do que nunca que o carnaval é um investimento da cidade para a cidade, traz um retorno financeiro para o próprio investidor município, haja visto os números de 64 milhões de lucro limpo no Carnaval de 2017, mas tratamos também, e eu faço um apelo aqui ao prefeito, claro que nós temos que discutir muito, debruçar em muitas questões de investimentos, etc., mas nós vivemos um momento de alerta que as próprias empresas de turismo estão puxando o freio de mão para vender pacotes, para trazer mais receitas que estão fora desses 64 milhões. Então, que a gente consiga definitivamente definir o recurso para esse ano e que, se o ano que vem encontrem mecanismo para que a prefeitura saia dessa parte de investimento junto ao carnaval, mas que o carnaval consiga andar sozinho com as próprias pernas, assim a gente consiga viabilizar a cidade, a maior festa do mundo, porque eu acho que o carnaval vai além disso tudo, também atinge a questão cultural, atinge as comunidades, atinge o amor. Eu, particularmente, participo diretamente de uma comunidade que desfila no Grupo B e eu vejo senhoras debruçadas na máquina de costura 15, 20 horas tentando fazer da melhor forma de perfeição possível uma fantasia. Então, assim, tem um amor acima de tudo, tem uma história. Eu acho que isso aí tem que ser muito respeitado. Então, nós tratamos números, mas nós tratamos o povo, o amor, a cultura acima de tudo. Então, parabéns. Essa audiência hoje foi maravilhosa, proveitosa. Nós temos já 33 vereadores. Alguns não tiveram oportunidade de participar da sessão de hoje por motivos pessoais que vão ser justificados a essa casa, mas eu tenho certeza que esses números vão passar dos 40 vereadores aderindo a essa carta que vai ser encaminhada ao prefeito, que eu sugiro ao presidente que nós nos empenhamos ao máximo para que essa resposta seja dada na segunda-feira e, se Deus quiser, positiva, para acabar essa angústia e agonia a todos nós. Boa noite, obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao relator da comissão, o nobre vereador Fernando William.
Bom, eu começaria me desculpando por uma gafe que cometi aqui, porque na pressa, naquela confusão que foi o início da reunião, eu deixei de cumprimentar meu presidente Zezo. Né? Pô, presidente da minha escola. Desculpe, Zezo. Acadêmico Santa Cruz, né? Pela qual desfilei esse ano. Espero que esteja participando da diretoria de harmonia da escola, que você me prometeu isso. Bom, queria dizer também aqui o seguinte, eu faço parte do PDT, né, e o PDT, como se sabe, quando teve oportunidade de participar da gestão, gerir a cidade, o estado do Rio de Janeiro, mais do que dialogar, mais do que discutir, mais do que... Né, colocou em prática, né, a visão que tinha, a imagem que tinha do carnaval. Né, foi... exatamente por conta de Brizola e Darcy Ribeiro, fundamentalmente, né, que se criou, né, o sambódromo, né, que é hoje, existe hoje. E é um fato interessante. Né, o professor Darcy Ribeiro, ele conseguiu, né, demonstrar que carnaval, educação, cultura, está, né, tudo, né, dentro do mesmo espaço, da mesma importância. E o sambódromo era também escolas. Né, quer dizer, nós, quando construímos o sambódromo também, né, os camarotes serviam como salas de aula e tal, isso é preciso ser recordado nesse momento. A gente pode perfeitamente fazer carnaval, né, cultura, educação, né, tudo isso como contribuição para a evolução da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade. Bom, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, nós tivemos hoje aqui uma aula de democracia. Né, e destacar o quanto a democracia é importante, né? O quanto é fundamental a gente preservar essa conquista civilizatória que é a democracia. O que nós fizemos hoje aqui, né, foi colocar em discussão um tema central para essa cidade, que é o carnaval, trazer aqui uma enorme representação daqueles que fazem efetivamente o carnaval, trazer uma representação da Câmara, que eu acho que em momento nenhum, né, a gente até... Muitas vezes, vários vereadores estão presentes, debatendo temas, etc. e tal, mas dificilmente com o grau de unidade que nós tivemos em relação a esse tema. Né? Aqui, normalmente, é pau quebra e, né, vai, né, alguns para um lado, outro para o outro. Hoje mesmo, a gente teve um arranca-rabo danado, eu aqui e o Marcelo Siciano, sobre a questão de segurança pública. Mas, enfim, com relação a essa questão, né, do carnaval, há praticamente uma unanimidade. Né, e a unanimidade de fazer com que o carnaval não tenha nenhum tipo de rasura, né, não possa sofrer nenhum tipo de prejuízo. Uma coisa que foi dita aqui, que eu queria destacar também, é o seguinte: é claro que a gente vive um momento de crise, né, crise nacional, o Estado quebrado, como disse o Luiz Carlos Magalhães, a Prefeitura, né, que tinha um orçamento previsto de 29 bilhões, mas que, na verdade, prevê arrecadar algo em torno de 23 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao orçamento, nós teremos 6 bilhões a menos. E a gente, assim, não pode tratar essas coisas, né, com um discurso fácil sobre o que não fazer, como dizia Cazuza. A gente tem que enfrentar essa realidade. Quer dizer, de que maneira a gente pode fazer com que a prefeitura siga o mesmo caminho do Estado e caminhe para a falência? Como é que a gente pode trabalhar para que a prefeitura, né, enfim, se sustente, que a prefeitura arrecade mais, arrecade de forma mais correta, mais adequada, tirando de quem tem mais para dar para quem tem menos? Como é que a gente pode, por exemplo, levar adiante, né, projetos como o Plano Municipal de Educação, que nós estamos discutindo aqui, com meta de 10 anos, né, e que certamente integrará na atender a educação infantil plenamente? Quer dizer, será um esforço para que a gente possa, em 10 anos, ter escola de tempo integral para atender o meu partido, o partido do Serafim, que está aqui também representando as escolas de samba. Enfim, eu acho que a gente tem, sai daqui, né, com renovada, né, com um espírito. Quanto é importante realmente o papel que a gente está cumprindo aqui. Isso é o seguinte: nessa situação de crise, é natural que a gente imagine, né, que a prefeitura vai fazer cortes. Sabe, vamos ser realistas. Né? Ninguém aqui está querendo. Bom, então não é isso que está se discutindo. Acho que o Luiz Carlos colocou isso muito bem, com uma ênfase bastante interessante. Agora, a questão é a seguinte: quer dizer, não se pode, né, aos 45 minutos do primeiro tempo, ou sei lá, né, já para o carnaval, certamente, com tudo planejado, etc. e tal, já no final do jogo, mudar a regra. Né? E mudar a regra significa dizer que isso, nós teríamos um problema sério no carnaval. Então, assim, essa é uma questão concreta que tem que ficar posta, né, que é assim, uma decisão da Câmara, né, praticamente todos os seus vereadores, que a gente não aceita, que a gente não admite, que nós não permitiremos, né, que o carnaval tenha qualquer tipo de prejuízo, seja prejudicado, né, por conta de decisões que são tomadas da forma que foram tomadas. Eu acho que o erro foi a forma da decisão. Havia um compromisso inicial e agora, no mês de junho, o prefeito declara publicamente, né, que vai cortar metade dos recursos. E uma coisa que eu acho ruim, né, eu falo aqui com a independência que tenho tido de ajudar o prefeito quando considero que é necessário e criticar quando considero que é necessário também. Não é legal, por exemplo, fazer esse discurso de que vai tirar 12 milhões para colocar em creche, né, jogando a opinião pública contra, né, o carnaval. Isso não é legal. Né, isso não, não fica bem, né, para quem, né, fez o discurso e a gente, enfim, admite que esteja efetivamente preocupado com o cidadão, a população, etc. e tal. Então, jogar, né, a população contra quem faz o carnaval, que é fundamental para a nossa cidade, não foi legal. Mas, enfim, a gente espera que isso passe. A crise, né, é o motor da história. A gente usa a crise para fazer as transformações que são necessárias. É, a Câmara está mudando, vocês podem ter certeza. Né, não era comum que ficasse até 10 horas da noite discutindo temas de qualquer importância, né, mesmo esse como o carnaval. Eu tenho certeza que o resultado final de todo esse imbróglio vai ser nós avançarmos, não só na melhoria do carnaval, na melhoria da gestão pública do município de Rio de Janeiro, no melhor acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, seja ele do carnaval, seja ele onde os recursos estiverem sendo aplicados. Enfim, a gente vai sair dessa crise muito melhor, eu estou absolutamente convencido disso. Parabéns àqueles que, inclusive, resistiram até agora. A democracia é assim mesmo. Cansa, mas, como eu disse, é uma conquista da civilização. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Fernando William. Também queria agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui, a presença de todos que estão aqui, mas estou muito preocupado, inclusive, com os trabalhadores dessa casa que já passaram do seu horário, por isso não vou tecer comentários de valor sobre tudo que está acontecendo aqui, que eu tenho expressado nas redes sociais, nas mídias, etc. Vou pular essa parte para ir para os encaminhamentos imediatos e práticos da própria comissão. Queria fazer três encaminhamentos aqui. O primeiro deles é de que a gente consiga, no momento da reunião, antes da reunião, sem atrapalhar a existência da reunião, entregar a carta dos vereadores ao prefeito Marcelo Crivella. Então, a comissão está convidada a ir, convidada, se autoconvidando, ninguém convidou a gente, mas eu estou propondo que a gente vá lá às 8 horas da manhã, na prefeitura, entregar a carta diretamente ao prefeito, antes que a reunião aconteça. Esse é o primeiro elemento, né? Além disso, tornar a carta pública, todos os mandatos poderão fazer isso, e etc. Esse, para nós, é um elemento fundamental, até para que receba novas. O segundo propósito de encaminhamento é a realização, como desdobramento da comissão, de duas reuniões técnicas, que nós vamos verificar quando é possível que aconteçam. Que duas reuniões técnicas são essas? Uma delas, com a presença e o convite das ligas, mas em especial com a Rio Tour e com a FGV, para destrinchar e sistematizar esses números. Vamos fazer uma reunião técnica sobre a economia do carnaval. Não é a cadeia econômica do carnaval, como o Luiz Carlos tão tão bem estudou, mas que conhece também, poderá vir presente, numa reunião técnica, em que as nossas assessorias, não vai ser uma audiência como essa, vamos fazer uma reunião para entender os números, para pensar isso. Todos estarão convidados numa reunião técnica. A segunda reunião técnica para isso é uma reunião técnica com as ligas, especialmente, com a Rio Tour, especial, aí também aberta a todo mundo, que é uma reunião técnica sobre transparência, sobre o debate da questão, inclusive. Eu acho muito importante que a Liga e os presidentes das escolas de samba estão dizendo: a gente não é uma caixa preta e não quer ser uma caixa preta, a gente quer esclarecer isso na sociedade. Então vamos fazer uma reunião técnica sobre medidas de transparência que possam ser adotadas e que a gente possa, inclusive, dessas medidas, quem sabe, ter até medidas legislativas sobre isso. Nós já tínhamos preparado, eu ia apresentar uma série de requerimentos de informações sobre transparência que darão base, inclusive, ao relatório final da comissão deste ponto de vista que está lá. O terceiro encaminhamento é que em final de agosto, início de setembro, nós façamos uma nova audiência pública sobre o marco legal do carnaval no Rio de Janeiro. Portanto, não é um debate sobre financiamento, mas um debate sobre a legislação que hoje está por trás da questão do carnaval como um todo, não só as escolas de samba nas suas várias avenidas, mas também o carnaval de rua e etc. A gente tem discutido isso. Então, três encaminhamentos da comissão de carnaval, três desdobramentos que a gente está apresentando a partir dos acúmulos que aqui estão. Um imediato, a entrega da carta. Dois outros, de coisas que nós discutimos aqui, precisamos entender melhor. De um lado, a questão dos números, de outro, a questão da transparência. E o próximo passo da comissão, que é discutir o marco legal do carnaval carioca, até porque nós estamos numa casa de leis. Eu, com isso, e lembrando, né, porque Rita Fernandes me mandou um papel e eu não consegui encaixar em nenhum momento. Em 2018, Bola Preta faz 100 anos, né? E corre o risco de não desfilar. Lembrando que o nosso carnaval é esse carnaval da pluralidade de escolas que aqui estiveram presentes, dessas comunidades que estiveram aqui presentes, mas ele é ainda mais o carnaval de rua, o carnaval dos blocos, o carnaval ainda mais porque ele é múltiplo, plural, diverso, como nossa cidade do Rio de Janeiro é e a gente quer que continue sendo. Por isso eu agradeço a presença de todos e todas, a paciência, agradeço especialmente a cada trabalhador dessa casa que está trabalhando até agora, pedindo desculpas pelo adiantado da hora, mas agradecendo muito. Eu dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.
Está encerrada a audiência aqui na Câmara de Vereadores. Mais de 3 horas de discussão, mas com certeza um momento histórico para o Carnaval do Rio de Janeiro, né, com as presenças dos dirigentes das ligas, dos vereadores, de muitas pessoas representativas, plenário lotado, muitos carnavalescos, presidentes de escolas de todos os grupos aqui presentes. E como, né, encaminhamento aí, uma carta elaborada pelos vereadores que será entregue ao prefeito Marcelo Crivella na próxima segunda-feira, juntamente, né, em conjunto na reunião que será realizada das escolas com o prefeito para tentar reaver o valor da subvenção que foi tungado. É isso aí, esse áudio, se você pegou do meio, né, essa transmissão, se você pegou do meio, fique tranquilo, nós subiremos para o site da Rádio Arquibancada, estará à sua disposição na íntegra toda essa audiência. Vamos encerrando aqui os trabalhos da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu, Anderson Boltar, vou ficando por aqui. Você fica ligado na nossa programação musical, a Rádio Arquibancada, mais uma vez marcando presença no Carnaval, em todas as instâncias, não é só na quadra, não é só na avenida, não é só... Ralf Guichard, encostou aqui, vai falar, antes de encerrar. E aí, Ralf, você... que também é integrante da nossa equipe, mas também é assessor da Lierge. Como é que você viu essa movimentação, esse dia de hoje?
Fala, meu povo. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo ligado aqui na Rádio Arquibancada. Pois é, né? O debate do carnaval chegou ao local onde também deveria chegar, que é a Câmara dos Vereadores. Né? Legal ver isso, legal que a gente vê que tem pessoas comprometidas a estudar a festa, avaliar o espetáculo e avaliar principalmente essa decisão do prefeito Marcelo Crivella. Né? É, o bom, eu acho que o grande legado dessa reunião como fica a unidade, né? a reflexão por parte da população que pode estar acompanhando a reunião, de que não é bem assim, né? De que existem outras coisas por trás, de que o carnaval não é simplesmente vai financiar a festa e acabou, não, tem outras atividades incluídas, e ver o legado que isso vai trazer, né? Acho que foi bacana, positivo, e vamos ver o desdobramento dessa reunião pelas próximas semanas.
Perfeito, então, com as palavras do Ralf, vamos encerrando aí, até porque já temos que fechar aqui, estamos fechando a Câmara de Vereadores, a gente não vai ficar aqui atrapalhando. É isso aí, gente. Você fica ligado na nossa programação musical pela madrugada. Pela madrugada já estará no nosso site, na íntegra, esse debate. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.
Nosso grupo, no caso, dois.